Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.
No nosso estudo sobre o Sermão da Montanha, nós estamos dedicando nosso tempo e atenção para aquilo que o nosso Senhor ensina sobre a justiça. Um breve panorama da série, eu já mencionei para vocês isso no domingo passado, mas para que você nos visita possa entender onde nós estamos. Nós conversamos na primeira parte sobre o caráter do reino, as bem-aventuranças e a descrição de quem nós somos em Cristo Jesus e o caráter que Ele espera de nós. Nós falamos sobre a influência do reino, nós somos sal e luz. E nesse momento nosso Senhor está falando sobre a justiça. Essa justiça do reino nós estamos observando que ela tem um caráter relacional no ensino de Jesus Cristo. Esses dois aspectos da justiça são apresentados no texto, começando pela reverência ao próximo, quando nosso Senhor nos ensina vários princípios da lei do Antigo Testamento e como Ele o interpreta. Nós vemos que Ele vai falar sobre a reverência em relação ao Senhor quando Ele ensinar a respeito dos nossos deveres religiosos. E no que se refere ao respeito pelo Senhor, nós vamos observar os nossos deveres religiosos. Os nossos deveres religiosos serão apresentados um pouco à frente, mas são todos eles ensinados pelo nosso Senhor para demonstrar como que essa reverência a Deus deve ser realizada. No domingo passado, nós vimos que Jesus Cristo ensina toda essa sessão a respeito do nosso respeito ao próximo, a nossa reverência a Deus, baseado na sua própria autoridade. Ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir essa lei. Ele mesmo defendeu que essa lei que ele ensina é uma lei eterna. Ele diz, digo todas essas coisas que antes que terra desapareçam, de forma nenhuma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Ele ensina que essa lei é eterna, mas ele nos convida a obedecer os seus mandamentos, porque os seus mandamentos eles são apresentados de uma perspectiva que nos ensina uma justiça superior. Falando sobre essa justiça superior, no versículo 20 ele diz, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. O ensino de Jesus Cristo é que existe um modo de viver a justiça que é incompatível com o reino. O modo como os religiosos dos dias de Jesus ensinavam e viviam a lei, os mestres da lei e os fariseus, eles eram uma demonstração de que aquele era o modo errado, aquilo é incompatível com o reino de Cristo Jesus. Então ele está demonstrando de uma maneira muito simples que essa justiça que nós temos que viver, ela se relaciona tanto com a lei quanto com a obediência, mas ela não pode ser uma obediência religiosa. Ela não pode ser simplesmente um modo de obedecer de maneira externa. A justiça de Cristo Jesus, ela é interior, ela é profunda e ela vai além do que os ensinos religiosos às vezes nos ensinam. E nessa manhã, nós vamos observar como que Jesus lida com uma lei muito específica do Antigo Testamento. Ele vai nos apresentar uma lei que todo mundo conhece, que todo mundo concordaria com o seu sentido e significado, mas ele vai demonstrar que a justiça do reino, ela vai além do entendimento religioso do que essa lei ensina. Hoje nós vamos ouvir, talvez, a mais conhecida das leis do Decálogo, é a lei do homicídio. Nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para um dos 10 mandamentos. Talvez um dos 10 mandamentos que não houvessem muita diferença de opinião a respeito do que ele significa. Mas o nosso Senhor vai demonstrar que o modo de se obedecer a essa lei perfeita, essa lei que é eterna, não está simplesmente nesses aspectos externos, mas que a verdadeira obediência da lei eterna precisa de um aspecto interior. E essa justiça que ele vai nos ensinar vai transformar o modo como nós entendemos a nossa responsabilidade diante de Deus e a nossa responsabilidade diante do próximo. Por isso eu gostaria de convidar você a ficar de pé comigo, para que nós pudéssemos ler juntos Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, o texto que nós estudaremos nessa manhã. O texto diz o seguinte: vocês... Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã, nós voltamos a nossa atenção e o nosso coração para a Tua Palavra e nós queremos ouvir o ensino de Cristo Jesus de uma maneira que transforme as nossas vidas. Que essa Palavra encontre morada no nosso coração e que nós possamos aprender o que é que significa essa justiça interior que o Senhor nos ensina, superior que o Senhor nos ensina. E como que nós podemos aplicá-la, Senhor, no caso específico do texto que estamos estudando. Fala conosco nessa manhã através da Tua Palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Você já ouviu essa frase: mas eu não matei ninguém. Essa é uma frase que nós ouvimos direto. Nós ouvimos essa frase de pessoas que geralmente estão fazendo alguma coisa errada. Não é verdade? Você encontra com um amigo que comprou um videocassete que destrava todos os canais da TV a cabo e ele tem acesso a todos os pay-per-views de graça. Mas ele diz para você, se justificando: mas eu não matei ninguém. Isso acontece com pessoas que, por exemplo, estão usando algum tipo de entorpecente que eles entendem que não tem problema e que, na verdade, é só um ato para relaxar no final do dia. E você escuta ele falando como se defendesse: mas eu não matei ninguém. Numa sociedade como a nossa, imoral, numa sociedade como a nossa, que não tem o menor respeito pela lei, que nós não temos o menor, assim, a menor dedicação a essa obediência à lei, nessa sociedade babilônica e perdida que a gente vive, as pessoas sabem que matar é muito feio e muito errado. E eles justificam a sua ética dizendo: olha, eu faço isso que parece muito errado, mas eu não matei ninguém. É muito curioso que qualquer indivíduo, exceto alguém talvez muito perdido na sua depravação, vai concordar com Cristo Jesus que matar é uma coisa muito ruim, que assassinar é uma coisa errada. Isso não é muito diferente daquilo que nós vemos no mundo antigo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, versículo 21, nós ouvimos o nosso Senhor dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não assassine. E ele completa: quem assassinar estará sujeito a julgamento. O que Jesus está citando nada mais é, a primeira parte nada mais é do que aquilo que nós encontramos nos próprios 10 mandamentos. A lei do Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, tinha essa exata sentença: não matarás. Os judeus conheciam isso. O mundo antigo conhecia isso. Os judeus dos dias de Jesus conheciam isso. Aquilo que foi ensinado no Decálogo, que foi ensinado, aliás, desde os dias de Noé, que a ideia do assassinato era alguma coisa reprovável, nós vimos sendo reafirmada na lei, nós vimos sendo ensinada pelos mestres da lei nos dias de Jesus. A interpretação dos fariseus era muito simples. Um homem justo, alguém que vive de acordo com a lei, é alguém que se abstém de assassinar. A abstenção da prática do assassinato seria uma forma de cumprir a lei. Você deve se lembrar das versões antigas que diziam: não matarás. E essas traduções, elas traziam essa informação com a ideia de que nós transmitiam a ideia de que talvez nós não pudéssemos cometer nenhum ato de morte. Mas a lei é muito específica nos termos que ela usa. O que ela significa é a lei proíbe o assassinato, o ato premeditado de tirar a vida de alguém. O ato acidental de tirar a vida de alguém teria uma outra legislação para ser aplicada. Mas o que nós vemos nos dias de Jesus é que a própria ideia de se abster de cometer esse ato poderia dar a ideia para alguém que aquela lei estivesse sendo cumprida. E eu tenho a impressão que o nosso Senhor começa com esse exemplo, porque esse é um exemplo universal. É um exemplo que um judeu medíocre do mundo antigo poderia cumprir pelo simples fato de nunca ter realizado o assassinato. E eu acho que o nosso Senhor usa esse exemplo para nós também, porque nos nossos dias, na nossa sociedade caída, qualquer indivíduo promíscuo e perdido nessa Babilônia que nós vivemos chamada Brasil, poderia dizer, mas eu não matei ninguém. E dizer, então eu cumpro essa lei. Mas se você lembra do ensino de Jesus e da chamada que ele tem, a sua chamada é um pouco diferente disso. Ele diz, porque se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. Jesus Cristo está dizendo, o seu princípio é que nós não podemos interpretar esse texto, essa lei, de acordo com os aspectos externos, de acordo com os padrões da sociedade, de acordo com os modelos de ensino do mundo. Existe um modo de exercer uma justiça que manifesta respeito pelo outro, que é muito mais do que somente se abster de matá-lo. O respeito pelo outro ensinado por Cristo Jesus é muito superior à métrica e à ética dos nossos dias. É muito superior ao ensino dos fariseus e religiosos. Nós não podemos olhar para esse texto como seguidores desse mundo, como aqueles que vivem no nosso contexto. Nós precisamos olhar para o ensino de Jesus como seguidores de Cristo que nós somos. Mas eu quero observar uma palavrinha nesse texto que nós não podemos deixar de prestar atenção. E a palavra vocês, plural. Jesus Cristo não está falando com cada um de nós, indivíduos. Ele está falando da sua comunidade de discípulos, os membros da comunidade da fé. Ele está dizendo, a comunidade da fé tem que exercer uma justiça com um outro que é superior ao ensino dos religiosos, que é superior ao ensino antiético dos nossos dias. É uma justiça que reflete o nosso Senhor. E é por isso que o nosso Senhor vai nos ensinar nesse texto três princípios. Três princípios de como os seus seguidores, os seus discípulos e a sua comunidade podem viver o ensino da lei, mas entendendo a sua profundidade. Porque a justiça que Ele quer produzir em nós não é somente aquela que se abstém de atos externos, mas é uma justiça que nasce de um coração que foi transformado pela graça, que nasce de um coração que foi redimido por Cristo Jesus e que gera frutos que manifestam essa justiça superior, esse respeito pelo próximo de uma outra maneira. O primeiro princípio que o Senhor nos ensina é que obedecer os mandamentos da lei de não matar, não assassinar, exige o abandono da ira. O primeiro ensino de Cristo Jesus não tem a ver com aquilo que nós vamos deixar de fazer, aquilo que as pessoas podem ver. O seu primeiro princípio é, se nós quisermos ter uma justiça que seja de fato superior, nós precisamos começar onde os assassinatos começam. Os assassinatos não acontecem no evento trágico do fim da vida de alguém. Eles começam no nosso coração. Eles começam dentro de nós. No lugar onde ninguém pode ver, num lugar onde nenhum tribunal pode avaliar. É por isso que ele diz o seguinte no seu texto: mas qualquer que se irá contra o seu irmão. Ele inicia com esse conceito de ira. E ele diz, qualquer que se irá já está violando o mandamento.
Aquele que se ira dentro do seu coração já está violando o mandamento, porque a justiça superior que ele ensina demonstra que o respeito pelo próximo nasce dentro de nós. Mas talvez você deve estar pensando, mas espera aí, se ficar irado já é uma violação do mandamento, quem é que pode obedecer de fato esse mandamento? E a resposta para essa pergunta é ninguém senão o nosso Senhor. Na verdade, pelos padrões de Cristo Jesus, não tem nenhuma mãe nesse mundo que passaria pelo teste da ira. E nenhum pai que seria suficiente para dizer, eu venci a ira. Nenhum ser humano como nós poderia alcançar o padrão de Cristo Jesus. E esse é o exato ponto que ele tem. A justiça superior que ele ensina exige o reconhecimento da nossa incapacidade. Nós não podemos viver isso aqui. O padrão de Cristo Jesus não é aquilo que acontece do lado de fora, mas é uma transformação que acontece do lado de dentro. Mas existe um detalhe interessante na palavra ira, e eu vou pedir a licença de vocês para usar um pouquinho de grego. Existem diferentes palavras para se descrever ira no idioma grego, especialmente usada no Novo Testamento. Uma delas descreve uma ira que queima. É uma ira agressiva, aquela ira explosiva, que é a ira do vai pegar o seu brinquedo, moleque. É aquela ira que sai do nosso coração e acaba ferindo as pessoas ao nosso redor. Essa ira ardente, que às vezes toma controle de nós, mas que ela é eventualmente momentânea. O verbo para descrever esse tipo de ira é thumel. É verdade que eles são sinônimos com o termo que nós vamos encontrar nesse texto. E que o contexto vai ser o melhor modo de entender as diferenças entre eles. Mas de modo geral, essa ira explosiva, avassaladora, mas que passa, a gente usaria o verbo thumel, de irar-se. Existe um segundo, que é o termo usado no texto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é urgizo. Esse termo, esse verbo, descreve o ato de irar-se, mas já é um pouco mais intenso na sua profundidade, e ele é muito mais expansivo no seu tempo. É um tipo de ira que, quando nasce no nosso coração, ela consome a nossa alma. Talvez não seja uma pessoa explosiva, talvez não seja uma reação rápida, mas é aquele ódio que vai cozinhando no pecado do nosso coração, vai consumindo a nossa alma. E esse ódio que é o que leva seres humanos a cometerem atos terríveis como assassinato. É lógico que o Senhor Jesus Cristo não está dizendo que nós estamos desculpados nas nossas iras pecaminosas. Mas nós sabemos que a Escritura nos ensina que existe uma ira que não é pecado, porque nós iramos, mas podemos não pecar. Mas o Senhor Jesus Cristo está particularmente interessado nesse tipo de ira corrosiva, destrutiva. Aquela que consome a nossa alma. Ele está dizendo, se você se irar contra o seu irmão, ele vai dizer, você já estará sujeito ao julgamento. Você estará sujeito ao julgamento. E Jesus Cristo usa a mesma sentença que ele tira da lei. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito. Não assassinarás, e quem assassinar está o quê? Sujeito a julgamento. Jesus Cristo está dizendo que esse tipo de ira que toma lugar no nosso coração já é parte do processo de ser assassino. E nós estamos entendendo que a ética de Cristo Jesus não nos permite nem dizer o que no nosso Brasil nós falamos com uma certa frequência, mas eu não matei ninguém. Porque a verdade é, se nós formos honestos, no nosso coração, Muitos assassinatos já foram consumados. No nosso coração nós já cometemos esse equívoco. Mas existe um elemento que eu gostaria que você prestasse atenção aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que essa ira interior, que é como um ato de matar alguém exteriormente, Ele está dizendo que quando nós temos esse tipo de ira, nós somos condenáveis ao julgamento. E minha pergunta para vocês é: que tribunal poderia julgar isso aqui? Que tribunal humano poderia dizer no seu coração você fez alguma coisa que é como um assassinato? Embora todos nós saibamos que todo mundo já teve esse problema, quando é que um tribunal pode dizer isso aqui que você cometeu agora, nesse momento? É um ato que pode te levar para um julgamento. A verdade é que nenhum tribunal humano pode avaliar isso aqui. O que significa que o nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando que a justiça do reino, ela é medida pelo Deus do reino. O nosso Senhor sabe exatamente quem nós somos e o que nós fazemos. Ele conhece exatamente o que mora no nosso coração. E Ele pode avaliar aquilo que nós estamos cozinhando em ódio dentro do nosso coração. Não sei se você lembra de um filme estrelado pelo Tom Cruise chamado Minority Report. Você lembra desse filme? Era um livro, virou um filme. Qual que era a ideia por trás desse filme? A ideia era uma sociedade do futuro, num futuro não muito distante, um futuro quase parecido com o nosso, no qual as pessoas seriam julgadas por uma divisão chamada de pré-crime. Pré-crime. E porque essa a divisão de pré-crime foi muito eficiente em evitar que os crimes fossem cometidos, eles deixariam de fazer parte do estado de Washington, onde eles estão sendo implementados, e seriam colocados em todos os Estados Unidos. Mas a trama é exatamente em volta dessa ideia do que significa ser culpado de um crime. Pode alguém ser culpado de um crime sem ter cometido o crime? E a trama complica quando o personagem principal interpretado por Tom Cruise, ele é acusado de um crime que ele vai cometer em 36 horas. E ele tem que demonstrar que, ainda que exista uma previsão do que poderia acontecer, ele continua tendo liberdade para optar não cometer o crime, porque um julgamento justo só pode ser feito quando um crime é realizado. Se você não assistiu esse filme, eu já contei basicamente a história dele inteira, mas se você quiser, é uma diversão para considerar o que significa liberdade humana e culpabilidade. Mas o filme, de uma maneira de entretenimento, afirma um princípio que nós concordamos. Não existe como culpabilizar criminalmente ninguém por aquilo que existe dentro do coração dessa pessoa. Um coração muito ruim não pode ser medido pelas leis de um país. Não pode ser condenado pelas estruturas legais do país. Nenhum tribunal humano pode fazer o que Jesus Cristo está dizendo. Se você se irar, você precisa ir a julgamento. É porque Jesus não está nos colocando diante da sociedade. Jesus não está nos colocando diante dos padrões do mundo. Ele está dizendo que nós somos culpabilizados diante de Deus. O Senhor nos conhece como assassinos que nós somos. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ensina esse princípio, Ele demonstra que a sua justiça é muito mais interior, muito superior à dos religiosos. Porque qualquer indivíduo de qualquer nação, com qualquer conhecimento de qualquer lei, poderia dizer: eu sou uma pessoa boa porque eu não matei ninguém. Mas a justiça do reino ensinada por Cristo Jesus é muito mais profunda. Ele diz: ninguém é bom, porque todos nós somos culpados diante de Deus dos nossos assassinatos. E se nós quisermos respeitar o nosso próximo de acordo com a justiça do reino, nós vamos precisar tratar a ira que existe dentro de nós. Nós precisamos abandonar essa ira corrosiva que destrói a nossa alma, porque essa é a ira condenável diante de Deus. Mas existe um segundo princípio que ele vai apresentar. E o segundo princípio para uma justiça mais superior à dos fariseus, ele vai dizer: nós precisamos abandonar a difamação. Nós não precisamos somente acabar com a ira que move o nosso coração, mas com as primeiras manifestações mais simples de como ela surge. Nós somos exatamente assim. Quando nós temos uma ira alojada no nosso coração, quando essa ira está tomando forma no nosso coração, que o nosso ódio está nos primeiros momentos assim, de manifestação, uma das primeiras coisas que nós fazemos é transformar essa ira em difamação. Nós vamos falar coisas a respeito de outras pessoas que não são exatamente verdades. Elas não são completas mentiras, mas elas não são honestas. Aquela famosa maledicência que é quase verdade, mas ela tem a intenção de destruir a outra pessoa. Na linguagem de Cristo Jesus, essa é a linguagem do ódio. Essa difamação. Esse modo de tratar as pessoas com desrespeito. No texto que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, ele diz: qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer um que disser ao seu irmão, tolo. E nós olhamos para a palavra tolo e falamos assim: estamos tranquilos, porque quem é que xinga alguém como tolo, não é verdade? Qual foi a última vez que você olhou para alguém nos olhos e cheio de ira, virou e disse: seu tolo? Não parece nem xingamento mais para a gente. Não parece nem difamação propriamente dita. Mas o termo que o nosso Senhor Jesus Cristo usa é uma palavrinha que, em grego, ela foi importada do aramaico, que é raká. Raká seria algo como dizer em português cabeça oca. Os judeus usavam essa palavra quando eles queriam desmoralizar alguém por falta de inteligência. E aí você está começando a perceber que dá para fazer isso muito facilmente. Que nós usamos a palavra burro. Nós usamos a palavra idiota. Nós usamos outras palavras para descrever pessoas de quem nós temos desprezo. E nós usamos outras terminologias para diminuir o outro, como se ele fosse inferior a nós, por ser menos inteligente do que eu. Mesmo que seja em um evento, mesmo que seja em uma fala, mesmo que seja em uma ocasião em que o indivíduo salda a macaxeira, nós olhamos para aquilo e nós transformamos aquilo em um ato de difamação muito rápido. E é aqui que eu acho o Senhor Jesus Cristo genial no seu ensino. Porque é exatamente aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo pega o fariseu que mora dentro de nós. Porque nós olhamos os fariseus com certo desprezo, como se eles fossem pessoas muito ruins. Mas o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer é que nós somos exatamente como ele. Ele acabou de nos ensinar que a nossa justiça tem que ser superior que a dos fariseus. Mas como fariseus, nós estamos olhando para esse texto e dizendo: ok, o texto diz, não fale a palavra tolo, porque se eu falar a palavra tolo, eu sou condenável. Tolinho. É exatamente isso que ele não está ensinando. Nosso Senhor Jesus Cristo não está ensinando você evitar algumas palavras. Especialmente nos nossos dias, que nós conseguimos substituir palavras ruins por palavras aceitáveis. Nós conseguimos diminuir uma pessoa sem usar a palavra burro. Nós podemos usar pessoas que não foram privilegiadas no ensino, que não tiveram acesso no período formativo da sua educação. Nós conseguimos minimizar as pessoas com frases lindas. Mas o fariseu está preocupado com o aspecto externo, nosso Senhor Jesus Cristo está preocupado com o nosso interior. Porque a justiça dele é uma justiça superior à dos fariseus e religiosos. Ele não está dizendo não use essa palavra. Ele está dizendo não tem esse tipo de caráter. E aqui, meus amigos, aqui todos nós somos culpados de novo. Porque difamação é a língua da mídia social. A difamação, a mentira, a maledicência faz parte do nosso dia a dia. Mas observe o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. Qualquer um que disser ao seu irmão tolo, ele será levado ao tribunal. Se a palavra não é tanto o problema, mas esse caráter de destruir a fama de alguém, de menosprezar alguém, que tribunal é esse que pode nos julgar? Mais uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo está nos colocando diante do Senhor do universo, que conhece as nossas intenções, mesmo quando nós disfarçamos as nossas palavras. A justiça que Jesus Cristo está ensinando é que ela tem um respeito pelo outro tão grande que o discípulo de Cristo não se envolve com a difamação, com a destruição do caráter, da reputação de outras pessoas. Não importa se é digital, não importa se é distante, não importa se é às escuras, não importa se é escondido. O discípulo de Cristo Jesus entende que a justiça de Jesus Cristo ensina um respeito pelo próximo que é incompatível com a difamação. O Senhor Jesus Cristo está ensinando que esse tipo de conduta, esse tipo de caráter, ele descreve o nosso testemunho diante do mundo. E ele manifesta também a nossa missão. Porque ao invés de difamar, de não ter esse tipo de caráter de difamação, nós vamos manifestar a justiça do nosso Senhor, manifestando respeito pelo próximo, manifestando a ausência de ódio público contra o próximo. Esse é o nosso testemunho, essa é a nossa missão. Nós não vamos nos envolver com um caráter de difamação. Esses tempos atrás, o nosso trabalho de tradução, de projeto de tradução, foi liberado. As pessoas começaram a ler de maneira digital a revisão que nós passamos um bom tempo fazendo. E, se eu não me engano, desde dezembro do ano passado, muitas pessoas têm criticado o trabalho que tem sido feito. E uma das coisas que eu fiz nesse processo foi tentar entrar no Twitter para acompanhar o que as pessoas estão falando, para entender o que é que está acontecendo. Fazia muitos anos que eu não usava o Twitter. E eu lembrei por que eu não gosto de ficar lá. É difamação através de difamação, mentira atrás de mentira, acusação atrás de acusação, com ou sem fundamento, eu não sei. As pessoas são profundamente maldosas e mal intencionadas, inclusive para proferir mentiras que não têm fundamento nenhum. Nós vimos nesse período que eu fiquei, eu vi a difamação de caráter de membros do comitê que participaram do projeto de tradução, como se eles fossem liberais, feministas, pessoas que estão trabalhando contra a vida da igreja. E eu não sei de onde essas pessoas tiraram essas informações. Mas eu sei o nome disso. E eu sei exatamente o que eu não quero fazer. Fazer parte disso. Seja nos trabalhos que eu fiz, seja no trabalho que os outros fizeram. Quando o pessoal começou a criticar a tradução, alguns amigos entraram em contato e disseram: ouvi em tal lugar que tal pessoa falou tal coisa a respeito de vocês e da tradução. O que você acha que eu devo fazer? E no caso, era um ambiente de pessoas de respeito religioso no país, indivíduos que coordenam seminários, são pastores de igreja. E eu disse para ele: diz o seguinte para essa pessoa: meu telefone é esse. Se ele quiser conversar comigo, eu estou à disposição. E eu posso ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Fiz isso algumas vezes. Nenhuma vez alguém ligou de volta. Por quê? Porque faz parte do caráter da mídia social. a difamação, e ela é aceitável quando ela vende o seu ponto de vista. Nós nos vendemos à difamação quando ela favorece as nossas preferências. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: isso é a violação da lei do assassinato. Porque no seu coração a ira já aconteceu e a difamação já assassinou o respeito de alguém. Isso é obra de injustiça. Nós não podemos ser assim.
Eu conto esse exemplo não para dizer que o pessoal que trabalhou nessa tradução nunca errou na vida. Muito pelo contrário, vocês me conhecem muito bem e sabem que o meu coração é tão pecaminoso quanto o seu.
Mas nós temos que ter um compromisso como representantes de Cristo Jesus de não difamar ninguém e nem permitir que a nossa comunidade seja conhecida pela difamação. Nós podemos discordar das pessoas, mas nós não podemos difamar as pessoas. Isso é incompatível com a justiça do reino de Cristo Jesus.
Mas o Jesus Cristo vai ensinar mais um princípio, outro princípio importante para nós nos nossos dias, que é o abandono do insulto. Abandonar a ira é fundamental porque é ali que as coisas começam. Abandonar a difamação, porque é ali onde os primeiros movimentos dessa ira se acontecem, mas o insulto já é alguma coisa muito mais efetiva. Já é um ato contra alguém, já é a direção de uma, mais do que somente a destruição da reputação dessa pessoa, já é uma condenação. Nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: qualquer um que disser insensato, e mais uma vez, dentro de nós, existe o riso, né, que fala, essa é uma palavra que não faz parte do meu dia a dia. Quando alguém erra no meu trabalho, eu tenho vários termos para descrever, mas insensato não é um deles. Insensato é uma palavra que eu guardo para quando eu leio a Bíblia, para quando eu vou na igreja. Essa é uma palavra muito crente para o meu ambiente de trabalho. Insensato é quase um elogio de tão bonitinho que é.
A palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra grega bem conhecida, muré. Ela aparece em vários lugares na tradução do Antigo Testamento, grega do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ela tem diferentes nuances. Às vezes ela é usada em contextos que descrevem a imoralidade das pessoas. Algumas vezes ela descreve aquilo que, de uma maneira um pouco mais abrasileirada, nós diríamos idiotice. E, eventualmente, ela tem um tom muito mais de ausência de Deus, de alguém que é impiedoso de fato. Para vocês que já leram o texto de Provérbios, nós temos o insensato, que é alguém que eventualmente está margeando qualquer um desses comportamentos. Mas, via de regra, esse era um termo usado para ofender a pessoa. É algo que você diz para a pessoa: seu idiota. E, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo nos pega no pulo. Porque mais uma vez nós estamos olhando para um exemplo de uma palavra, de uma expressão, que nós diríamos, então, para cumprir a justiça de Cristo Jesus, basta não usar essa palavra. A justiça do nosso Senhor não é essa. Não é a palavra. É o caráter de alguém que é odioso. O caráter de alguém que está pronto a chamar o outro de idiota o tempo todo, alguém que tem por caráter esse tipo de afronta. Não é a palavra. Aliás, se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo para os fariseus: cegos e insensatos. O nosso Senhor Jesus Cristo usa essa palavra, essa mesmíssima palavra, e ele usa para descrever aqueles que estão se opondo ao seu ensino.
E ele demonstra que o problema não é a palavra. Existe um modo justo de usar. Existe um contexto que a palavra pode ser encaixada. Mas ninguém diria que Jesus Cristo é aquele marcado por um coração de ódio, de ofensa, de agressão. Porque a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo não é externa. Não é deixar de assassinar, não é deixar de falar, não é deixar de acusar. A justiça do nosso Senhor Jesus Cristo é uma nova reorientação do nosso coração, que se manifesta em um novo tipo de procedimento. Mas isso é caráter.
E quando nós olhamos o texto do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: todo aquele que disser insensato, ele corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Ele corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Nosso Senhor está dizendo que é incompatível com o reino dos céus uma ira que consome a alma, difamadora, odiosa a ponto de insultar. Ele está dizendo que esse indivíduo não conhece a verdade do Evangelho, que transforma corações, comportamentos e caráter de dentro para fora.
Mais uma vez, nenhum tribunal pode julgar isso aqui. Isso aqui não é o tipo de princípio que, quando você vê alguém fazendo isso, você liga para a polícia e fala: ei, vejo alguém odioso aqui, olha só, ele usa palavras como insensato, venha por favor, com emergência.
Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós prestamos conta para o Deus do universo e que a nossa justiça vai ser avaliada de acordo com o Deus do universo. Nós estamos andando diante dele e nós seremos julgados por ele. Eu não sei onde você mora, mas eu moro num condomínio. E você já, porventura, participou do grupo de WhatsApp do seu condomínio? Ele é mais voraz, para usar uma palavra educada, que o grupo de mães da escola das crianças. No grupo de mães da escola das crianças, tem sempre alguém falando alguma coisa da escola que precisa mudar, tem sempre uma crítica com o professor, mas o pessoal preza pelo menos por um português porque a professora está no grupo. No grupo do condomínio, parece que as pessoas ligam o caps lock, eles já deixam as letras maiúsculas ligadas para deixar claro que quando você ler a mensagem que ele está mandando, ele está gritando no seu ouvido. Aaah! No nosso condomínio nós tivemos várias situações desse tipo, mas uma muito interessante. Nós estávamos diante de uma brecha na lei. No nosso condomínio não se pode levar uma série de coisas para a área da piscina. Especialmente numa área que é coberta, que é tipo um quiosquezinho, que tem uma telha de palha. Nesse lugar é para as pessoas comerem quando elas estiverem naquela região. Tem um lugarzinho para você sentar, você pode beber, mas não pode ter nada de vidro, não pode ter uma série de coisas, incluindo churrasco. Não pode se fazer churrasco lá dentro. Essa era a lei. E como que os meus amigos, nobres amigos, descobriram para fazer o que eles queriam fazer sem violar a regra do condomínio? Eles levaram extensões e fizeram seus churrascos em air fryers. Eles colocavam várias air fryers lá dentro e faziam, e davam comida para as crianças, mas tinha um problema: a comida não podia sair do quiosque, porque se saísse do quiosque podia cair na piscina, e se cair na piscina dá um problemão. Imagina crianças nadando com torresmo, tanto de trabalho que ia dar para limpar essa água. Então eles eram muito rígidos. Eles faziam os seus churrascos, mas tinham que ficar logo ali. Mas a verdade é que, como acontece como toda comunidade brasileira, à medida que você ganha liberdade para fazer alguma coisa que não parece errado, o brasileiro ele vai lá e testa o limite. É como se ele visse o limite, entendesse o limite, sambasse no limite por um momento e dissesse: ahá, podemos fazer mais. E um dia eles ligaram dentro do quiosque, ligaram não, levaram uma daquelas churrasqueiras portáteis com carvão. E a nossa síndica, ela não mora no prédio, ela é síndica profissional. Alguém no grupo, com caixas altas, disse: o que é que está acontecendo na piscina? E eu imaginei alguém tendo um infarto. Ah! A síndica, que mora longe, teve que ir até o nosso condomínio, chegou lá, deu um pito em todo mundo que dava para se ouvir por todos os lados, para que se tirasse aquela churrasqueira e se parasse de fazer aquela algazarra que estava acontecendo dentro da área da piscina. E as pessoas que estavam ali fazendo churrasco foram para onde? Foram para a polícia? Foram para o... Não, eles foram no grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp, nós só estamos aproveitando o nosso final de semana. Ah! Nós só estamos aproveitando um tempo para relaxar. Ah! Nós fizemos churrasco no coisa, fizemos, mas nós não matamos ninguém. Ah, tá aí o golpe ético. Nós não matamos ninguém. Qualquer brasileiro de ética duvidosa pode dizer que não mata ninguém. Mas é o discípulo de Cristo Jesus que vai lidar com a justiça do lado de dentro e vai dizer: eu não vou me vender à ira, eu não vou me entregar à difamação, eu não vou me entregar aos insultos. Porque a ética de Cristo Jesus é uma ética completamente diferente, que precisa ser recebida por gente como eu e você, que sabe que é pecador, que não presta e que precisa de Cristo Jesus para viver de uma maneira que agrada a Deus. A nossa justiça superior não vai ser feita porque nós somos mais religiosos, porque é exatamente isso que Jesus está dizendo para a gente não fazer. A justiça superior de Cristo Jesus vai ser realizada quando nós andarmos com Cristo Jesus. Quando Ele, com seu ensino e com a sua palavra, transformar o nosso coração. Quando o Espírito de Deus moldar o nosso caráter de tal forma que nós já não sejamos mais parecidos com as pessoas desse mundo, que se iram, que difamam, que insultam e que matam o próximo. A nossa justiça tem um respeito tão grande pelo próximo, que antes mesmo dele ser ofendido pelas nossas palavras, nós já estamos tratando esse ódio no nosso coração, junto com o nosso Senhor, que conhece exatamente quem nós somos. O que é que nós aprendemos com Cristo Jesus, então? Nós aprendemos que Jesus Cristo não está ensinando uma série de comportamentos. Jesus Cristo não está dizendo para você: mude o modo, com qual você se comporta. Ele não está dizendo: troque as palavras. Ele não está dizendo: use a arminha de pressão. Não, ele não está dizendo nada disso. Ele está falando que a lei eterna que ensina não assassine precisa de uma justiça muito superior. E ela precisa ser tratada com o nosso caráter, dentro para fora. Não basta abster-se de matar, como a ética do nosso país talvez pudesse concordar. A justiça de Cristo Jesus é muito mais profunda. Ela é superior. Não é sobre obediência externa. É sobre justiça que se manifesta em respeito pelo próximo. Esse é o ensino do nosso Senhor. Se eu pudesse sintetizar o que nós vimos até aqui, eu diria que se nós quisermos cumprir, obedecer o que o nosso Senhor ensina, nós primeiro precisaríamos abandonar a ira que consome a alma. Essa ira que destrói o nosso coração. Nós precisamos abandonar a difamação que viola o respeito pelo outro. Isso é injusto da perspectiva de Cristo Jesus. Esse é um ato que não é compatível com o reino. E nós precisamos abandonar o caráter belicoso, que também viola o respeito pelo próximo. Nós temos que abandonar essas coisas, se nós quisermos entender essa justiça de Cristo Jesus, essa justiça que Ele nos ensina. Porque nós somos discípulos do Messias. E porque nós somos seguidores de Cristo Jesus, nós precisamos viver essa justiça do reino. Nós não estamos preocupados com o padrão de justiça do nosso mundo. Nós estamos preocupados com o padrão de justiça do reino de Cristo Jesus. Mas para terminar essa mensagem, eu preciso que você entenda. Jesus Cristo não está falando só de você. Jesus Cristo está falando de nós como comunidade. Se a justiça de vocês não for superior. Quando nosso Senhor nos ensina todos esses princípios, o que Ele quer dizer é que nós não somos a comunidade da morte. Nós não somos a comunidade do assassinato de reputações. Nós não somos a comunidade do insulto. Nós não somos a comunidade do ódio. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. E nós seremos propagadores da paz. Nós somos chamados para ser pacificadores, misericordiosos. E como comunidade, nós temos que ser essa comunidade que promove paz. Os nossos relacionamentos não devem ser conflituosos. As nossas relações dentro da comunidade não podem ser baseados em ira, difamação, insulto. Mas os nossos relacionamentos fora da comunidade têm que ser marcado não por um espírito belicoso, mas pelo espírito do nosso Senhor, que trouxe paz. Esse é o desejo de Cristo Jesus para a sua comunidade. Uma comunidade que promove paz e não ódio. Que promove paz e não difamação. Paz no lugar do insulto. E nós precisamos uns dos outros para levarmos isso a sério. E nós precisamos do nosso Senhor para transformar isso nas nossas vidas. O chamado de Jesus não é religioso do lado de fora. É um chamado para o reino que transforma do lado de dentro. Uma justiça completamente diferente de tudo que nós já vimos nesse mundo e na religião. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra mais uma vez confronta o nosso coração em lugares que nós não gostamos de ser confrontados, Senhor. Reconhecer a nossa fraqueza, o nosso fracasso espiritual é sempre dolorido, Senhor, mas nós conhecemos a tua graça que nos restaura, nós conhecemos a tua redenção, Senhor, que nos transforma, e nós sabemos que o Senhor gentilmente nos disciplina, Senhor. Hoje, quando nós levamos para o coração as palavras que nós ouvimos do Senhor, nós pedimos que o Senhor faça com que essas palavras encontrem morada no nosso coração. Que a nossa justiça seja de acordo com Cristo e não de acordo com os fariseus. Que não seja do lado de fora, mas seja uma transformação interna que o Senhor produz em nós. Que o Senhor nos permita viver essa justiça que respeita o próximo, abandonando a ira, a difamação e o insulto. E nós pedimos, Senhor, nos faz a cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos faz a cada dia mais servos, seguidores que são parecidos contigo, Senhor, e não com esse mundo terrível. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua misericórdia. Em nome de Jesus.